Muito boa noite, esta é uma edição especial da grande entrevista da RTP. Há exatamente um ano, a Rússia invadiu a Ucrânia e mudou o mundo em que vivemos. Putin chamou-lhe Operação Militar Especial, mas na verdade foi o início de uma guerra que o Kremlin acreditava poder vencer em poucas semanas, em poucos meses, com base na força do seu exército, um dos maiores do mundo. No entanto, a incrível resistência ucraniana, a determinação da sua liderança e o apoio sem hesitação do Ocidente e da NATO mudaram tudo e hoje ninguém pode prever quando e como é que o conflito vai terminar. O primeiro ano da guerra da Ucrânia é o tópico principal da grande entrevista de hoje. São meus convidados António Telo, professor catedrático na Academia Militar, especialista em História da Guerra, tem uma vasta obra publicada nos domínios da defesa, da segurança e das relações internacionais. E Cândida Pinto, jornalista da RTP, que testemunhou a entrada da Rússia na Ucrânia e um ano depois está de volta a Kiev. A Cândida e o repórter de imagem David Araújo acabam de lançar este livro, Ucrânia Submissa, publicado pela Dom Quixote, que nos transporta para o território do conflito através do olhar e das experiências limite daqueles que sofreram diretamente o horror da guerra, como Irina Tchatchenko, que não sabe se voltará a ser feliz na sua Borodianka, o pai do soldado Igor, que enterrou o filho no cemitério de Sloviansk, ou o jovem Roman, de 15 anos, que sobreviveu à barbárie em Bucha. Professor António Telo, muito obrigado por ter vindo à grande entrevista. Vou começar por ir em direto a Kiev, onde se encontra a Cândida Pinto. Cândida, boa noite. Um ano depois do início da guerra, que Kiev é que encontraste neste teu regresso?
Boa noite. Bom, encontramos uma Kiev mais parecida com aquela de antes da invasão, ou seja, uma Kiev que está a tentar, de facto, criar uma normalidade de vida. Alguns sinais que eram muito visíveis aqui em Kiev durante a invasão russa, nos primeiros tempos da invasão russa, que eram os checkpoints, que eram esses limites à circulação, saíram do meio das ruas, portanto pode circular com uma certa liberdade, mas esses materiais que faziam barreira estão nas zonas de passeio. Por outro lado, as pessoas tentam de facto levar uma vida para a frente com alguma normalidade, embora é uma cidade que está ferida, sobretudo pela tensão que vive diariamente, porque entrou num ritmo em que nunca se sabe aquilo que poderá acontecer. Depois dos ataques russos às centrais de energia elétrica que provocaram apagões em outubro e em janeiro, há muitas zonas da cidade que estão totalmente às escuras e, enfim, esses ataques com mísseis que atingiram, nomeadamente aqui Kiev, levaram as pessoas a ouvirem hoje as sirenes, que continuam a ouvir-se todos os dias. Cada vez que surge o sinal de uma sirene, o alarme de um possível ataque aéreo, já há mais pessoas, de facto, irem de novo para os bunkers ou para as estações do metro que se tornaram o grande abrigo subterrâneo da cidade. Contudo, há essa insistência em levar a vida para a frente. As escolas estão abertas entre o ensino presencial e o ensino online, com uma interrupção esta semana, que se aproxima o 24 de fevereiro, e que o Ministro da Educação da Ucrânia pediu para os alunos não se deslocarem à escola, exatamente com receio de ataques que possam surgir. Mas, de resto, os transportes circulam normalmente, os restaurantes e os cafés reabriram, portanto, há uma Kiev mais aproximada daquela que existia antes da invasão, mas, contudo, mais tensa e mais sombria.
Cândida, e se olharmos para as coisas mais básicas, aquelas que são necessárias para a sobrevivência diária, o que é que existe, o que é que falta em Kiev? Há necessidades humanitárias urgentes?
Aqui na cidade de Kiev, não. A cidade está perfeitamente abastecida, os supermercados estão cheios, com todo o tipo de produtos em quantidade e em variedade, mas há um detalhe, os preços duplicaram. Portanto, torna-se muito mais difícil para as pessoas apetrecharem-se, enfim, dos meios de subsistência necessários. Mas não existe falta de alimentos aqui em Kiev. Mesmo outro tipo de lojas estão abertas, portanto, consegue-se viver aqui quase ignorando o estado de guerra em que o país se encontra, aqui em Kiev. Embora existem sempre as sirenes a lembrarem o que pode acontecer de um momento para o outro e de vez em quando há de facto explosões.
E no plano emocional, Cândida, que marcas é que a guerra está a provocar nestas pessoas, nomeadamente nas mulheres, nos mais jovens e também naqueles que estão em idade de combater e são chamados para a frente de batalha?
Há uma coisa que as pessoas nos dizem aqui que revela muito do estado de espírito de quem está a viver aqui em Kiev nesta altura, que é: parece que ainda estamos no dia 24 de fevereiro de 2022, ou seja, é um dia muito longo que nunca mais acaba, e isso tem a ver, obviamente, com a duração do conflito. A cidade de Kiev mudou os seus habitantes, ou seja, saíram muitos no ano passado. A cidade, nesta altura, terá a mesma população, 3 milhões de habitantes mais ou menos, mas tem os que ficaram, alguns que regressaram das zonas a oeste ou de fora do país, e muitos que vieram para aqui a fugirem das zonas leste e sul, onde o conflito é mais premente. Do ponto de vista emocional, estamos a viver nesta altura um momento difícil, ou seja, uma vez que o conflito se prolonga e que os homens são chamados à frente de batalha, há esse receio entre as famílias que passaram meses separadas, mas que entretanto voltaram as mulheres e as crianças, de que isso possa voltar a acontecer, porque, de facto, os homens estão a continuar a ser chamados para a frente de combate, e isso está a provocar ansiedade, tensão nas famílias, receios do que, de facto, possa acontecer.
Cândida, vamos fazer o exercício de voltar um ano atrás. Que memória é que guardas do momento inicial da guerra, o momento em que escutaste o primeiro som das sirenes a anunciar os ataques e depois as primeiras explosões provocadas pelos bombardeamentos?
Bom, aqui em Kiev, há um ano, a convicção que existia é que a Rússia iria colocar as suas forças militares na zona do Donbass, mas não iria avançar para uma invasão de larga escala. Ora, na madrugada do dia 24 de fevereiro, quando ouvimos as primeiras sirenes e as primeiras explosões, foi um arrepio total, não é? Portanto, foi quase o corpo a responder fisicamente àquilo que estava a acontecer na cidade. Portanto, foi uma ansiedade grande, receios do que poderia acontecer aqui na cidade de Kiev. De imediato, nós saltámos dos quartos e a própria gerência do hotel onde estávamos na altura encaminhou-nos para o bunker, para o piso menos 2 do hotel onde estávamos na altura, e depois andámos a viver essa ansiedade, esses primeiros dias de enorme angústia, sobretudo para os ucranianos que aqui estavam, mas nós partilhávamos essa ansiedade de não saber o que é que iria acontecer na cidade. Havia receios de ataques aéreos muito fortes que pudessem destruir a cidade. Havia o receio também de que uma guerrilha urbana pudesse estar a entrar na cidade e pudesse fazer buscas dentro da cidade. E na altura, claramente, não nos parecia que as forças ucranianas, pelo menos aqui não era visível nenhum dispositivo de guarda da cidade que pudesse conter esse possível ataque. Portanto, as primeiras horas foram de uma tensão enorme. Eu lembro-me que depois de sairmos do quarto fomos imediatamente à rua tentar ver o que é que estava a acontecer, e o que víamos eram pessoas a fugir, em pânico, obviamente, militares no final da rua, um clima de tensão que quase se podia tocar, as pessoas a fugirem, claramente, e sem saber o que é que ia acontecer no minuto seguinte. E, portanto, foi nessa dinâmica que nós tivemos alguns dias entre o bunker, idas à rua, depois começámos a conseguir andar um pouco pela cidade, mas foram momentos de elevadíssima tensão.
Cândida, nós voltamos dentro de instantes de novo a Kiev. Professor António Telo, este é talvez o grande facto desta guerra. Um ano depois, a Ucrânia sobrevive e sobreviveu. Como é que isto foi possível?
Bom, há um misto de razões porque isto é possível. Algumas têm a ver com a situação da própria Ucrânia, outras com a situação internacional, outras com a Rússia. A situação da própria Ucrânia é, de facto, uma surpresa tremenda. Foi a maneira como a Ucrânia, desde o princípio, revelou uma vontade e um espírito de resistir. Para um país que, de acordo com o presidente Putin, não era uma nação, e de acordo com o presidente Putin não tinha razão de existir porque sempre tinha sido Rússia, a Ucrânia provou justamente o contrário desde o primeiro momento. Esse espírito ucraniano, claramente subavaliado, é a primeira razão e a mais forte das razões. Desde o princípio que há uma unidade muito, muito grande à volta justamente da vontade de resistir àquela invasão brutal.
Mas há uma dimensão de heroicidade nessa resistência, não concorda comigo?
Há sem dúvida, há sem dúvida. Aliás, diga-se, em qualquer situação da guerra, os heróis são necessários. Eles são, de facto, são um mito. Já dizia o nosso Fernando Pessoa, não é o mito, é o nada que é tudo. Eles são o nada que é tudo. E essa ideia de heroicidade está bem patente no glória à Ucrânia, glória aos nossos heróis.
Slava Ukraina.
Exatamente, que é a frase mais repetida na Ucrânia desde o primeiro momento da guerra na Ucrânia, não só fora da Ucrânia, também entre a diáspora ucraniana, os mais de 7 milhões de ucranianos que se espalharam pelo mundo. E, portanto, esse é um sentimento muito forte. É um sentimento compreensível porque, de facto, a resistência em si é uma espécie de pequeno milagre. Como é que aquele país, que tem um quinto da população da Rússia, tem muito menor em termos da sua economia, em termos de meios militares, em termos de capacidades, resiste e não só resiste. Ao fim de algum tempo consegue mesmo passar ao contra-ataque.
E reconquistar territórios perdidos.
Metade do território ocupado. Até agora a Ucrânia conseguiu recuperar metade do território que foi ocupado. E conseguiu recuperar de uma maneira, de facto, não só brilhante, mas muito diversificada. Não utilizou os mesmos métodos, por exemplo, em Kharkiv ou em Kherson, para as suas ofensivas, utilizou sempre métodos diferentes e sempre bem-sucedidos.
O senhor, aliás, tem caracterizado a estratégia ucraniana como seguindo uma doutrina de ação infocentrada em rede. Eu gostava que explicasse este conceito.
Isto é uma expressão que foi desenvolvida nos Estados Unidos, que era muito normal utilizar no seguimento da Guerra do Golfo. 1991, fim da Guerra Fria, a Guerra do Golfo, e a partir daí era muito normal utilizar essa expressão. O que é que isso significa ao fim e ao cabo? É uma ação que, embora seja coordenada e obedeça a uma hierarquia militar, uma hierarquia de pirâmide, é uma ação em que as unidades normalmente são mais pequenas do que o normal. São pequenas unidades. Cada uma normalmente virada para uma capacidade muito especial, que funcionam com grande autonomia e que funcionam, não por exemplo, como era nos tempos da Primeira Guerra, em que em um quilómetro de frente tínhamos 10 mil homens ou 20 mil homens, que não funcionam separadas, com, em alguns casos, separadas por muitos quilómetros, mas conseguem ter uma ação conjunta, e é que está o infocentrado, conseguem ter uma ação conjunta a partir do domínio da informação. E uma das coisas que caracteriza a Ucrânia é que ela está sempre muito bem informada taticamente sobre as operações que lança. Sem dúvida tem a ver com a sua utilização de redes de satélites, de outros meios de informação, da própria informação humana, portanto, das informações que recebe.
Dos serviços de informações?
Dos serviços de informações e da própria população.
E da própria população, que também está envolvida neste conflito.
Quer a que está no seu território, quer a que está no território ocupado pela Ucrânia. Já agora, é este domínio da informação, juntamente com outro fator, que é o sistema de comando e controle que o exército ucraniano e que a Ucrânia utiliza, que é o que se tem revelado os mais eficazes, que permite coordenar esta ação de pequenos grupos separados normalmente por grandes
distâncias. Senão poderia ser o caos, não é?
Senão era o caos, não era uma operação militar.
E como é que, do seu ponto de vista, na verdade, à partida, a Rússia dispunha de uma força muito maior em número de homens, em equipamentos militares, também em termos de informação, a Rússia também tem boa informação. Porquê é que falhou desta forma? E porquê é que não conseguiu, de facto, tomar o controle daqueles territórios, mantê-lo, alargá-lo e estendê-lo para os objetivos que pretendiam e um ano depois está nesta situação difícil?
Tá, já vai.
Quais foram os principais erros de cálculo cometidos?
Já vai no quinto plano que falha. Plano,
que é um sinal, de facto, que os outros anteriores não funcionaram.
Que é um sinal que não tem acertado. A primeira razão é uma razão da concepção, da visão inicial da guerra. Aquela guerra, inicialmente, era uma repetição da 2014, em que de surpresa se ocupa a Crimeia. A partir daí cria-se uma situação de facto consumado, colocam-se forças no terreno e depois venham desalojar-nos. E
A
história acabaria aí com uma variante que em 2014 funcionou. É que em 2014, quando o governo ucraniano, surpreendido de facto por aquela ação relâmpago da Rússia, tentou reagir, imediatamente houve uma reação internacional, principalmente da França, da Alemanha, mas na altura também com o apoio dos Estados Unidos, a dizerem não, cheguem a um acordo, porque uma resistência militar não é possível. E o governo ucraniano aceitou isso. Portanto, havia a perspectiva que iam acontecer as duas coisas, que o governo ucraniano seria de novo surpreendido, que não estava preparado para isto, e que depois haveria uma ação internacional no sentido de fiquem quietos, vocês não podem vencer esta guerra, não vale a pena sequer tentar resistir.
Conformem-se.
apoiado por aquilo que era uma ação em Kiev, nomeadamente, ou em Kiev, uma ação de uma quinta coluna, que se esperava que, apoiada pelo ar, lembre-se que logo nas primeiras horas, as duas principais bases aéreas nos arredores da capital, uma a norte, outra a sul, foram ocupadas por forças heli-transportadas. As brigadas aerotransportadas, mas que foram transportadas de helicóptero. Brigadas chamadas de paraquedistas, mas que foram transportadas de helicóptero. Inclusive deu direito àquelas cenas famosas de alguns jornalistas que saíram 20 quilómetros de Kiev, viram militares, chegaram ao pé deles e perguntaram: onde é que estão os russos? Disseram: não, não, nós somos os russos, nós somos os russos.
Já estavam, esses russos já estavam mesmo às portas da guerra.
Os russos estavam literalmente a 20 quilómetros do centro de Kiev. Portanto, era uma situação. Estava à espera que isto funcionasse. E, sobretudo, que funcionasse aquilo que, aliás, os Estados Unidos imediatamente ofereceram, foi a boleia, a famosa boleia.
A famosa boleia.
Ou seja, vamos tirar os órgãos de soberania porque não vale a pena resistir. Ora bem, isto mudou tudo com a resposta do presidente Zelensky, naquela famosa emissão que ele fez, com os principais responsáveis ucranianos à sua volta, que disse: não quero boleia, nós estamos aqui e vamos ficar aqui. Não vamos sair daqui. E aí começou-se a ver que, atenção, que isto é capaz de ser um bocado diferente.
A história de 2014 não se repetiu.
É, agora, repare, os erros russos foram, de facto, muitos. E nisto também temos de ter em conta uma coisa, é que esta operação, tal como estava pensada, aparentemente havia um plano B, e o plano B ia ser o ataque em força. Se esta operação, que seria uma espécie de golpe de palácio, falhasse, haveria então um ataque em força a partir de 5 grandes eixos. E esse ataque em força estava preparado com algum cuidado, mas estava, mais uma vez, muito mal preparado. Primeiro, esta operação foi...
Senhor Presidente, mas não é surpreendente essa má preparação? Não havia ideia de que aquele exército que é tão grande e com pessoas formadas em boas escolas de defesa e militares, escolas militares, falhasse desta maneira? Há um erro de cálculo político, mas depois também há um erro de cálculo no próprio exercício, na prática, não é? Tanto assim que mais tarde entra em ação, por exemplo, o grupo Wagner, não é? Que vai dar um novo... e outros mercenários, e não só o grupo Wagner.
Bom, repara, esta é a nona guerra de Putin. Portanto, há uma série de operações e de pequenas guerras que antecedem esta, entre as quais está uma das mais bem-sucedidas, que é a 2014 contra a Ucrânia. Para a Ucrânia, isto é o nono ano de guerra. Não é o primeiro, é o nono ano de guerra. Portanto, esta operação de 2014 viu um bocado de modelo para a Rússia. Agora, quando ela pensou a grande operação, então vamos entrar em força com vários eixos, um dos quais, aparentemente, o principal dirigido para a capital, para Kiev, não o pensou como uma operação militar contra uma força que iria resistir significativamente. Por exemplo, uma coisa que é incrível, mas que ainda hoje acontece, é que a Rússia não tem o domínio do ar. O domínio do ar, nós falamos em domínio do ar, quando a força aérea inimiga deixou de existir. E quando a defesa aérea inimiga deixou de existir. Que é o que os americanos fizeram sempre que tentam uma operação, depois do final da Guerra Fria, sempre que tentam uma operação para ocupar o território de um qualquer Estado. Fosse no Kuwait, fosse depois mais tarde no Iraque ou no Afeganistão, que ainda é mais complicado do ponto de vista geográfico. O que é que eles fazem em primeiro lugar? Domínio do ar, ou seja, eliminar por completo
as antiaéreas e a capacidade aérea do adversário. Não é?
Há uma coisa que tem sempre que se manter que não se consegue eliminar, que são aquelas pequenas antiaéreas levadas ao ombro dos combatentes. Mas tudo que seja defesa antiaérea de médio e longo alcance é eliminada. E do mesmo modo que é eliminada é a força aérea do inimigo. E a partir daí a aviação anda à vontade. E não tem problemas. Ora, os russos não têm hoje o domínio do ar. E tiveram
momento,
perdas incríveis no
neste
ar.
Momento, Sr. Professor, o senhor, apesar de todas essas dificuldades, a verdade é que a Rússia controla uma parte do território ucraniano. E tendo em conta a correlação de forças militares, neste momento no terreno, o senhor acredita que a Rússia estará mais perto de alargar a sua presença ou, de facto, da Ucrânia de recuperar partes do território que perdeu?
Bom, já aconteceu muita coisa neste ano, mas neste momento estamos numa situação em que a Rússia, há 6 meses, a Rússia desistiu da guerra de movimento ao fim de 3 meses desta operação. Portanto, já passaram 9 meses depois disto. Desde há 6 meses que ela está a preparar uma grande ofensiva, outra vez com guerra de movimento, de forças mecanizadas. E está a reconstituir as suas forças mecanizadas depois das catastróficas perdas que sofreu nos meses iniciais, em que, por exemplo, os dados quanto a isso são muito claros, e os dados, nomeadamente, feitos a partir de fotografias dos veículos destruídos, quase metade dos meios mecanizados foram destruídos. Ou destruídos em operações, ou ficaram inoperacionais e não puderam ser mantidos. Ora bem, esta grande operação convencional partiu também de uma mobilização que foi feita para 300 mil homens, aparentemente já vai em pelo menos 500 mil homens. Portanto, a Rússia está a preparar uma grande ofensiva convencional. A Rússia tem muita...
Estimava-se que essa grande ofensiva ocorresse por estes dias, não é? Havia essa ideia.
Estimava-se, na minha opinião, estima-se muito bem, porque ela deve ocorrer assim que as condições do terreno permitirem.
A questão da passagem do inverno para a primavera.
É, e é uma questão também que é uma questão terrível que marcou este inverno, que é a alteração climática, ou seja, as temperaturas têm estado muito acima do normal. O que é que isso significa na prática? Significa que agora, que os terrenos deviam estar gelados e permitir o movimento, não estão. Já estão semi-alameados. Ou seja, as temperaturas à volta de 0 graus transformam o gelo em lama. E, portanto, ainda não é a altura ideal para lançar uma operação de forças mecanizadas.
A propósito disso, eu gostava de ouvir de novo a Cândida Pinto. Cândida, esta nova ofensiva russa, depois do inverno, está a ser levada a sério em Kiev? Como é que as forças armadas ucranianas se estão a preparar para ela?
Sim, está a ser levada a sério. Aliás, nós temos ouvido repetidamente os pedidos das autoridades, nomeadamente do presidente Zelensky, de reforços de meios militares, de artilharia de longo alcance, munições e também, enfim, um desejo expresso nas últimas semanas, mas que ainda não teve resposta, de meios militares aéreos, de aviões de combate. Está a ser levada muito a sério. Ainda hoje falei com um soldado que esteve na frente de batalha em Lugansk. Curiosamente, numa zona que já estava, a 2 quilómetros de uma zona que já estava ocupada, em Kremina, e ele liderava uma força móvel, essas forças móveis de que falava há pouco o professor António Telo. E ele dizia que uma das coisas que mais impressionava era as vagas de soldados russos que chegavam ao campo de batalha. Portanto, essa mobilização que foi feita, sobretudo a partir de setembro, dessas centenas de milhares de elementos russos, ao que tudo indica, estão de facto no terreno e estão a tentar ocupar paulatinamente território, sobretudo na zona do Donbass. Essas forças móveis, enfim, têm essa particularidade de conseguir surpreender por vezes os ataques com uma movimentação ágil, muito rápida, de ataque e recuo, e é assim que a Ucrânia tem conseguido manter, conter esta ofensiva. Mas o desgaste de equipamento militar e de munições é tremendo, porque há milhares de bombardeamentos diários, milhares de ataques diários, e já vamos praticamente num ano de conflito. Portanto, a Ucrânia não tinha propriamente grandes reservas, e de facto, quando houve essa primeira leva de material militar da NATO aqui para a Ucrânia, a contraofensiva teve sucesso. Nesta altura, o que se percebe, o que se entende, é que há uma certa ansiedade em que possa surgir uma nova leva de equipamento militar mais sofisticado e de longo alcance para tentar reconquistar território. Nesta altura, o que se percebe é que as forças ucranianas não estão com capacidade para contraofensivas, estão a tentar conter a ofensiva russa em vários pontos, sobretudo no Donbass, que é o grande palco desta guerra nesta altura.
É, mas a verdade é que nos últimos meses a Rússia também aprendeu com os erros deste seu primeiro ano de guerra na Ucrânia. Ele mudou os comandos, recrutou mercenários, mobilizou 300 mil combatentes, reforçou as linhas de defesa dos territórios ocupados. Com isto, parece-te que terá condições para manter e recuperar o controlo dos 4 territórios anexados, o Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson?
É uma incógnita, porque isso vai depender muito do reforço que a Ucrânia possa vir a ter de equipamento militar e do efeito que esse equipamento pode ter no terreno. Há aqui questões muito, muito complexas e sensíveis, que é entre a decisão política tomada no Ocidente e a chegada desses meios militares, meios de artilharia de longo alcance, ao terreno onde são necessários. Há questões muito, muito difíceis de concretizar, portanto, há tempos diferentes. Ou seja, a Ucrânia está a viver um tempo de vida ou de morte diariamente nas zonas da linha da frente. O Ocidente tem o tempo das decisões e depois há ainda toda a logística do envio desse equipamento. Para além disso, há a necessidade de formação dos militares que vão operar esses meios de combate mais sofisticados. Porque não nos podemos esquecer que a base do equipamento militar da Ucrânia era da era soviética. Ora, e nem sequer nesta altura, por razões óbvias, tem capacidade para substituir ou repor esses estoques. Portanto, existe também por parte das forças ucranianas alguma agilidade a tentar recuperar material militar russo e colocá-lo em uso, exatamente contra a ofensiva russa. Mas, de facto, a grande diferença poderá ser notada quando chegar a mais material militar, que, enfim, não há certeza quando é que isso poderá acontecer, eventualmente ao longo do mês de março. Nesta altura, o que está a fazer é tentar conter a ofensiva.
É, mas apesar desse material que está continuamente a chegar, na verdade em Kiev existe a sensação de que a ajuda sempre tardia e escassa. Sempre que ouvimos os líderes da Ucrânia, é essa a impressão que ficamos.
Sim, essa é a sensação que existe sempre aqui entre as autoridades ucranianas, porque todos os dias estão a morrer milhares de ucranianos, sobretudo militares, mas também civis. Portanto, a necessidade de sistemas de defesa antiaéreo mais sofisticados. A Rússia tentou, de facto, atingir muitos desses sistemas em vários pontos do país. Ainda na semana passada, os sistemas de defesa antiaéreo conseguiram apenas conter metade dos mísseis que foram enviados. Portanto, essa é uma debilidade que a Ucrânia está a sentir e que as autoridades ucranianas estão a sentir. Portanto, há essa urgência de conseguirem capacitar-se para conter esta ofensiva. Eu lembro que, desde o primeiro momento, que tem sido esse o objetivo das forças ucranianas, conseguirem, de facto, ter meios para enfrentar esta ofensiva, uma vez que sabem que, em termos de seres humanos, em termos de homens, são apenas os ucranianos que estão na frente de batalha, embora com alguma ajuda da legião estrangeira de vários países, mas o grosso das colunas é composto por ucranianos e, portanto, são eles que estão nas zonas de batalha e são eles que vão ter que ser formados para operar os novos sistemas.
Essa questão é importante porque, na verdade, os Estados Unidos, tal como os países da NATO, têm fornecido ajuda militar consistentemente à Ucrânia, mas, ao mesmo tempo, procuram evitar a todo custo alguma coisa que possa conduzir a algo que se possa assemelhar a um confronto direto com a Rússia. Isto é bem entendido em Kiev? As pessoas entendem porque é que homens da NATO não vão para o terreno? Percebem bem esta diferença que tem sido colocada desde o início desta guerra da parte do Ocidente?
Eu creio que sim, ou seja, eu nunca ouvi qualquer tipo de reclamação por parte dos ucranianos pelo facto da NATO não estar a colocar aqui homens no terreno, militares da NATO no terreno, porque a escalada do conflito iria de facto tomar eventualmente um outro significado, iria tornar-se mais perigoso e, portanto, apesar de serem os ucranianos que dão o corpo às balas atualmente aqui, sabem que a introdução de militares de outras nações aqui para ficarem no combate de uma forma oficial, digamos assim, poderia elevar tudo o que era, enfim, todas as frentes de combate. Ou seja, nesta altura, embora todo o país esteja sempre vulnerável aos ataques aéreos e aos mísseis, a artilharia está concentrada no leste e no sul, na zona de Kherson e também na zona mais a norte, mas no leste, em Kharkiv. Portanto, está mais ou menos delimitada em termos de combates de artilharia. Ora, a intervenção de militares da NATO aqui poderia significar, por exemplo, a utilização da aviação da NATO aqui, pilotada por pilotos da NATO. Poderia introduzir também a capacidade de outro tipo de armamento mais sofisticado, mas iria levar o conflito e, portanto, seria todo o país, eventualmente, que iria sofrer muito mais do que está a sofrer agora, porque nesta altura o conflito está mais ou menos contido, embora exista essa vulnerabilidade por todo o país.
Querido, há pouco António Telo, o professor António Telo, nosso convidado também nesta grande entrevista, sublinhou aquele momento inicial da guerra em que Zelensky decide ficar em Kiev e mostrou-se a passear nas ruas da cidade com, digamos, o seu governo, alguns elementos do seu governo. Isso, de facto, tornou Zelensky muito popular no Ocidente, foi a figura do ano para várias revistas internacionais. E como é que é visto pelos ucranianos?
Essa atitude do presidente Volodymyr Zelensky de ter ficado aqui, de não ter aceito a boleia e de fazer esse primeiro vídeo inicial com o primeiro-ministro e com outros elementos do governo, do seu gabinete, foram cruciais para a união da Ucrânia e para a resistência da Ucrânia ao longo deste ano. Zelensky iniciou nessa altura, continua até hoje a fazer esses vídeos diários. Isso é um alimento para os ucranianos, ou seja, no sentido de uma motivação, no sentido de um contacto diário com o presidente. Ele faz pequenos relatos daquilo, dos highlights do dia, das coisas mais fundamentais que aconteceram. É uma forma de passar às pessoas motivação para a resistência e, de facto, essa postura é muito importante. Zelensky tinha uma enorme popularidade, não como político, mas como comediante, fez essa transição, mas é um perito em comunicação também e isso é muito importante aqui. Aqui diz-se que Putin acabou por ter um resultado paradoxal na sua ofensiva, ou seja, antes a Ucrânia tinha divisões, quer entre regiões que, enfim, olhavam de soslaio umas para as outras, quer politicamente, quer nos casos de múltiplos casos de corrupção que este país tem na sua história recente, e com esta invasão Putin conseguiu unir toda a nação para resistir. E claramente Zelensky é esse vértice. É o vértice que congrega todas as pessoas e que as mobiliza para essa resistência diária, apesar, enfim, do sofrimento que estas pessoas estão a passar.
Voltando ao professor António Telo, e sobre esta questão da figura de Zelensky, que é de facto uma das figuras mais notáveis deste conflito neste último ano. Zelensky, nos discursos que tem feito no exterior, tem sublinhado que esta é uma guerra pela defesa dos valores do Ocidente e pela liberdade. O senhor encara esta guerra desta forma? Esta é uma guerra pela liberdade? Essa é a melhor forma de encarar aquilo que estamos a assistir?
Em termos de discurso, sim. Ou seja, é perfeitamente compreensível e justificável, quer Zelensky, quer, por exemplo, o Presidente Biden, apresentem esta guerra como uma guerra em nome da liberdade. E é, de facto, para a Ucrânia. É uma guerra em nome da liberdade. Agora, o que eu confesso que me parece que é um mau serviço que é feito justamente a essa liberdade, é quando aparecem algumas análises que dizem que isto é uma guerra entre os regimes, as democracias e os regimes ditatoriais.
Isso, do seu ponto de vista, é um erro de análise?
É um erro, não é só de análise, é um erro que é um erro também tático muito significativo. Porque quando nós dizemos isto, à partida, estamos a dizer a N regimes que fazemos um esforço, que os Estados Unidos fazem um esforço muito importante para manter neutrais, que o vosso lado é do lado russo, nomeadamente e principalmente à China. Ou seja, estamos a dizer à China, nós estamos a lutar contra o conjunto dos regimes não democráticos.
Se a China não é democrática, é o nosso adversário.
São muitos, os regimes não democráticos mundo são muitos. É difícil dizer se são a maioria ou não, mas são muitos. Portanto, à partida estamos a dar à Rússia uma série de aliados que ela não tem. E que justamente ela se queixa de não ter. Uma das coisas que dificulta a ação russa é a sua relação difícil com a China. A Rússia precisa e quer maior apoio da China e a China não dá. Portanto, nós ao dizermos isto, estamos a fazer isso. Mas mais do que isso, há uma questão mais grave do que isso. É que, ao dizer isto assim, repare que não é dizer que se luta pela liberdade, isso é correto. Agora, dizer que isto é uma luta entre democracias e não democracias, ao dizer isto assim, então a guerra só pode terminar de uma maneira. É quando a Rússia passar a ser uma democracia. Mas a Ucrânia não tem forças para fazer isso. É um objetivo que está bastante acima das forças reais da Ucrânia. Para a Ucrânia isto é uma luta de defesa contra a invasão. E é uma luta pela liberdade, efetivamente. Mas é uma luta pela liberdade porque foi agredida. E é uma luta patriótica de defesa do seu território. não pode pôr como objetivo da guerra derrubar o governo em Moscou e só aí é que a guerra termina.
Sr. Professor, isso é muito interessante que sublinhe esse aspecto, porque, na verdade, vimos o presidente Biden esta semana, foi a Kiev, depois foi a Varsóvia, fez aquele discurso em que refere que a Ucrânia nunca será uma vitória para a Rússia, mas num ou outro momento Biden tem dito que... ou deixar de escapar, que os Estados Unidos queriam ver uma mudança de poder no Kremlin. Um dos objetivos dos Estados Unidos nesta guerra, do seu ponto de vista, Sr. Professor, é justamente desgastar politicamente e militarmente o atual regime do Kremlin e criar a possibilidade para a emergência de um novo governo?
Reparem-me, perfeitamente normal que o Presidente Biden diga isso. Já dizer em público, já...
pode ser inconveniente.
Eu lembro quando foi o primeiro discurso dele em Varsóvia. Que ele no final disse isso.
Foi, aliás, a primeira vez que julgou que ele disse isso desta forma aberta.
Disse man must go.
Exato.
Referindo-se ao presidente russo. Simplesmente, logo a seguir, apareceu a Casa Branca. Dizer, bom, atenção, tem que ser posto no contexto, não era exatamente isto. Lá está, porque se nós pôrmos.
Mas no fundo, também é isso.
Isso é o desejo, não só do presidente Biden, mas da Ucrânia e da maior parte dos Estados do Ocidente, das democracias do Ocidente. Não há qualquer dúvida. Se pomos isto como objetivo da guerra, aí é que nos metemos...
Isso é uma outra guerra.
É, porque é uma outra guerra, de facto.
É uma guerra à Rússia.
E mais do que isso, tem também muito a ver com uma certa simplificação ideológica cá no nosso tempo. Que é a ideia de que as democracias se exportam pelas armas, não se exportam.
Já houve vários exemplos que mostraram justamente o erro da análise que é essa apreciação.
Foi um bom exemplo, ou seja, não é um exército que impõe uma democracia. As democracias têm que ser criadas pelas condições internas, nomeadamente a Rússia. E se nesta guerra evoluir para criar condições internas, para haver uma mudança de regime, muito bem. Mas isso não pode ser um objetivo da guerra.
Isso será uma segunda derivada, não é?
Não, isso será, digamos, olha, será uma espécie de cereja em cima do bolo. Simplesmente não pode ser um objetivo da guerra, porque se é um objetivo da guerra, nós tornamos não só esta guerra interminável, como nos tornamos numa guerra que é impossível de vencer. Uhum. Então, como é que se vai impor...
Ou então se ataca diretamente o coração
de
Moscovo, que é uma coisa impossível.
Seria preciso ocupar Moscovo, mas mesmo que se ocupasse Moscovo, caímos então no segundo erro, que é pensar que pela força das armas se impõe uma democracia. Não se impõe.
Já está provado que não é assim. Os americanos, os Estados Unidos, estão prestes a entrar num novo ciclo eleitoral. O senhor acha que isso pode condicionar a estratégia política da atual administração, podendo, por exemplo, procurar acelerar uma tentativa de negociação?
Repare, muitas vezes tem falado nesta guerra em termos dos efeitos eleitorais que ela possa ter. Ou seja, que amanhã pode haver uma eleições e de repente é eleito alguém de um grande país europeu que é contra a guerra
e as coisas mudam.
O que é certo é que isso não se tem verificado. Ou seja, até agora, nas duas eleições em que aparentemente isso poderia acontecer, não aconteceu. Uma delas foi a eleição para as câmaras nos Estados Unidos, em que até houve uma pequena maioria republicana e que havia alguns setores republicanos que, em período eleitoral, faziam um discurso a dizer que temos a empenhar-nos demasiado, estamos a dar demasiado, etc. Outra foi o caso das eleições na Itália, em que foi eleito uma coligação, acabou por formar governo, uma coligação que parecia que havia algumas dúvidas sobre a sua posição.
Melória esteve esta semana em Kiev.
Melória esteve esta semana em Kiev. Teve a dar uma grande bufetada em Bruxelas.
E foi afastada dos jantares de Paris, não é?
Sim, mas com razão. Teve a dar uma grande bufetada em Bruxelas. Mas o que é certo é que quer a Itália, quer os Estados Unidos, reforçam inclusive o seu apoio à Ucrânia. A questão é, porquê é que isto acontece? Acontece por uma razão muito simples, que tem a ver com os interesses vitais. Nos períodos eleitorais diz-se tudo e mais alguma coisa que ajuda a ganhar as eleições. Simplesmente, quando se chega ao poder, aparece uma pequena coisa que chamam interesses vitais. E as pessoas têm que refletir qual é o interesse vital do meu país, seja a Itália, os Estados Unidos ou outro. Ora, o que acontece também é que é fácil verificar, qualquer líder da opinião pública verifica isso, que a guerra da Ucrânia está a defender interesses vitais da Europa e de todos os países europeus. Se a Rússia tem uma vitória estrondosa na Ucrânia, a Europa cai na vertical, mais ainda do que ela tem caído até agora. E cai a todos os níveis. Como tal, que são interesses vitais que estão em jogo. E se alguém percebe isso, também nomeadamente, são os Estados Unidos. Portanto, os discursos, dizer que isto é uma guerra a favor da liberdade, com certeza, é de facto, e como tal, o discurso é muito apropriado. Do mesmo modo que certas coisas que se dizem em períodos eleitorais, para procurar apanhar os votos daqui e daqui lá, Depois, quando chega ao poder, os interesses vitais impõem-se.
A realidade impõe-se.
É verdade.
Há pouco já fez referência à China e o chefe da diplomacia de Pequim, o Sr. Wang Yi, anunciou uma iniciativa de paz para a Ucrânia e, aliás, julgo que esta quarta-feira, esta quarta-feira esteve justamente em Moscovo. Mas não parece haver muita esperança nesta iniciativa de paz da China. Que papel é que, de facto, a China pode desempenhar?
Repare, quando esta guerra começou, estávamos num período de indecisão em termos da evolução do sistema mundial. E essa indecisão tinha muito a ver com qual seria a relação entre a China e os Estados Unidos. Ia continuar, no essencial, esta relação de rivalidade pacífica e esta relação que estava, ao fim e ao cabo, a permitir o acesso da China ao mercado global, que era a base do seu crescimento, ou isso ia-se alterar, íamos ir para um qualquer tipo de nova Guerra Fria, em que, por isso simplesmente, o mercado global desaparecia e os mercados começavam a ser compartimentados. O que aconteceu foi que os Estados Unidos, depois de muitas hesitações, resolveram pressionar a China e começaram a avançar com indicações de que poderíamos avançar com sanções a quem apoiar a economia russa. Bom, isso, há coisa de 4 meses, mudou. Aparentemente, aliás, o próprio presidente Biden disse isso numa conferência de imprensa. O presidente Biden tem uma característica, que ele volta e meia, como ele próprio diz, possivelmente já falei mais do que devia. Ele disse às duas por três que é preciso chegar a um acordo geral com a China sobre interesses vitais, para saber se é possível uma rivalidade pacífica ou se, pelo contrário, temos que entrar num outro caminho. Ora, aparentemente houve esse entendimento. Esse entendimento tem uma base muito simples, que é a China compromete-se a não ajudar militarmente.
O senhor acha que essa questão está segura?
Não, acho que
porque
está um entendimento.
Porque esta semana tem sido referida várias vezes a possibilidade de haver ajuda letal chinesa a Moscou.
Eu sei, mas há um entendimento, o entendimento está sempre posto em causa, não quer nada fixo e determinado. E não há ajuda militar e, por outro lado, não há sanções que sejam aplicadas por a países, por exemplo, que comprem energia russa. O que é que acontece? Esse acordo geral fez com que os Estados Unidos mudassem o seu discurso em relação à China. E conseguiam, de facto, uma coisa muito importante, que foi impedir a ajuda militar da China à Rússia. Por exemplo, a Rússia beneficiou da ajuda militar do Irão. Mas o Irão, comparado com a China, é zero. A China é 10 vezes a economia da Rússia, 10 vezes mais, 9 a 10 vezes mais a economia da Rússia. O seu desenvolvimento tecnológico e militar não tem comparação com o do Irão. Ora, os Estados Unidos conseguiram conter isso através deste entendimento. E, mais do que isso, isso tem a ver também com uma outra política, que há bocado a Cândida Pinto dizia muito bem, sobre as dificuldades ucranianas no terreno. Mas voltamos depois a isso.
Sim, ainda tivemos tempo, porque ainda tenho outros tópicos que gostava de falar, nomeadamente... Cândida, de novo, em direto de Kiev. Militares russos têm sido acusados de ter cometido crimes de guerra envolvendo a morte de civis, tortura, violação de mulheres. Há razões para acreditar que se trata de uma prática sistemática e não de situações pontuais?
É muito difícil, nesta altura, ter uma certeza total sobre essa questão. Isto porque só se têm percebido, de facto, o que tem acontecido depois das forças russas se retirarem dessas áreas. Aconteceu assim em Butcha, por exemplo, aconteceu em Izium, no leste, e também em Kherson, no sul. Portanto, não há uma ideia clara. Se isso é uma prática concertada e sistemática das forças russas ou se são episódios que vão surgindo. Claramente, em Butcha, no início da guerra, Butcha esteve sob ocupação cerca de um mês aqui às portas de Kiev, e isso foi uma prática, tal como aconteceu em Izium já mais tarde. Isso está já documentado por investigações das Nações Unidas dirigidas exclusivamente a esse tipo de crimes. Ora, desde o início que Moscovo recusou essa acusação de práticas de matar civis, de maus tratos a civis, de execuções sumárias, de violações a mulheres, desse tipo de abusos. Mas, claramente, isso aconteceu. Quando fomos a Butcha, no ano passado, a primeira vez, logo após a saída das tropas russas, as pessoas contavam-nos coisas de uma forma muito transparente e muito a quente. Portanto, era impossível, tal como dizia Moscovo. Moscovo acusava a Ucrânia de estar a criar situações, a criar cenários, e que estava inocente em relação a este tipo de situações. Ora, o que nós fomos confrontados logo após a saída das tropas russas foi uma situação diferente. Foi com pessoas a revelarem, de facto, aquilo que tinha acabado de acontecer. Portanto, eu acredito que nós não sabemos, por exemplo, em relação a Mariupol, que foi arrasada, nós não sabemos o que é que terá acontecido naquela cidade que esteve meses a ser massacrada. Não sabemos o que se passa em Severodonetsk, por exemplo, uma cidade que foi ocupada também, que era a capital ucraniana da província de Lugansk. Portanto, há muitas zonas onde ainda não há certezas sobre o que aconteceu. Nas localidades, nas cidades que foram recuperadas, surgem depois então os relatos do que se passou.
Cândida, houve algum relato nessa tua visita a Bucha, por exemplo, mas também a outros territórios onde houve esse rastro do massacre russo que tenha sido particularmente expressiva e que tenha ficado na memória?
Sim, são situações muito fortes, não é? Eu lembro-me que quando fomos a Bucha, uma das pessoas com quem falámos, um homem contava-nos que tinha visto oito serem executados de joelhos em plena via pública, com os braços atados atrás das costas, civis que, pura e simplesmente, foram assassinados, não é? Portanto, a sangue frio. Ele também contava que na casa onde ele vivia com a mãe, ele teve que sair às pressas, porque foi ocupada a casa e os militares russos disparavam a partir do quintal da casa dele, onde instalaram equipamento militar. Uma casa onde estivemos, havia uma campa, uma sepultura no quintal dessa casa, onde tinha sido enterrado na véspera o dono dessa casa, porque as forças russas chegaram, o senhor tinha ficado em casa para tentar preservar a casa, e acabou por ser assassinado, e essa casa foi ocupada pelas forças russas, e o corpo estava no quintal, estava sepultado no quintal, a casa estava totalmente vandalizada. E mais recentemente, em Kherson também, uma mulher de 25 anos, Ina, que nos contou que no ano passado, no verão, durante a ocupação de 9 meses que a cidade de Kherson esteve submetida, durante essa ocupação, ela foi levada para uma prisão, ela levou choques elétricos, taparam-lhe a cabeça, foi espancada diversas vezes e, apesar disso ter acontecido em agosto do ano passado, essa mulher ainda está em trauma porque ela achou que não ia conseguir sobreviver dada a agressão a que estava submetida, e essa agressão, esses espancamentos e esses choques elétricos tinham um objetivo que era extrair-lhe informação sobre ucranianos, sobre as situações, sobre as autoridades ucranianas. Ela, que não tinha nada a ver com isso, mas que acabou por sofrer tudo isso, e ela ainda hoje tem um olhar absolutamente parado, vago, de quem está apático numa cidade que todos os dias sofre com ataques de artilharia.
Cândida, obrigado. Hoje voltamos ainda mais uma vez esta noite a Kiev. A grande dúvida, professor António Telo, que permanece, é como é que esta guerra vai acabar. Que esperança que existe de que no curto ou no médio prazo, de facto, possa haver uma solução para este conflito e que modelo ou que de negociações e que modelo ou que fórmula de solução é que poderá ser?
Bom, há várias soluções. A Rússia claramente está a pensar numa sua solução, e a sua solução é apostar nesta grande ofensiva que ela está a preparar e com ela quebrar a resistência ucraniana. A Ucrânia também está a pensar na sua solução, que é absorver esta grande ofensiva, passar ao contra-ataque e conseguir reocupar grande parte do seu território, a totalidade do território ucraniano que foi ocupado. Qualquer destas soluções é muito duvidosa que no curto prazo consiga impor e vingar.
Portanto, não há qualquer expectativa de que, de facto, no curto prazo possa haver uma solução.
É pouco provável.
É pouco provável.
Mas, por exemplo, podem-se dar colapsos. Às vezes há colapsos súbitos.
Há surpresas. Há surpresas. Mas quando olhamos para a história das guerras, o senhor trouxe, aliás, um dos seus livros, Guerra e Mudança na Europa e no Mundo. Quando nós olhamos para a história das guerras, tradicionalmente, que condições, ou tendencialmente, que condições é que é preciso existirem para que, de facto, as duas partes se possam sentar à mesma mesa e conversar para uma solução? É preciso que alguma derrote a outra sem qualquer margem para dúvidas?
É preciso que haja, ao fim e ao cabo, um acordo sobre o que é o mínimo aceitável. Ou seja, quando esse mínimo aceitável dos dois lados coincide, é possível um acordo. Às vezes, em guerras limitadas, este mínimo aceitável é uma questão, até pode ser uma questão de honra meramente ou outra. Noutros casos é mais complicado. Agora, permita-me voltar à sua pergunta inicial. É que o que se tem passado nesta guerra também, e nomeadamente no caso da Ucrânia, é que a ajuda limitada que o Ocidente tem dado, substancial em termos financeiros, como é evidente, muito substancial em relação àquilo que a própria Europa estava preparada para dar, porque a Europa desarmou-se ao longo de 30 anos, e como tal as suas reservas de equipamento e de armamento, sobretudo daquele que a Ucrânia pede,
são limitadas.
Mas, apesar disso tudo, há uma outra condicionante, que é uma condicionante muito importante, especialmente, claro, para os Estados Unidos, que é a condicionante de que é preciso controlar esta guerra e tentar que esta guerra não...
Controlá-la no sentido territorial, não sair daquelas fronteiras...
Na sua dimensão. Controlá-la na sua dimensão e impedir uma escalada que seja uma escalada não controlada, uma escalada que se possa tornar em bola de neve, que se possa tornar irreversível. Ou seja, impedir, na prática, que não haja uma clara derrota, esmagadora derrota, humilhante derrota da Rússia, que leva a fazer uma escalada, mas que também não haja uma vitória clara da Rússia em termos da Ucrânia.
E
isso faz com que a ajuda que é dada à Ucrânia seja medida a conta-gotas. Porque, repare, dizer que não se dão meios de armamento para que a Ucrânia possa atacar a Rússia é ridículo, porque ainda agora... Há uma fronteira comum entre a Ucrânia e a Rússia. Toda a zona de Kharkiv é uma fronteira comum entre a Ucrânia e a Rússia. Portanto, qualquer ucraniano chega à fronteira, manda uma pedra, atinge o território russo. Portanto, isso é um argumento ridículo. Agora, o que é certo é que tem havido uma tendência para não dar à Ucrânia aquilo que ela considera legitimamente como necessário para poder resistir. O princípio era a própria artilharia, depois eram os tanques, depois eram os foguetes de maior alcance, depois a artilharia de maior alcance, depois as munições inteligentes, depois os drones inteligentes. Isto tem ido numa sucessão de impossíveis. Hoje em dia são os famosos F-16, ou os caças, ou a aviação que a Ucrânia considera também legitimamente necessários. Ou seja, continua a haver esta preocupação, mas que já existia desde o primeiro momento. Eu vou só dar um caso que aconteceu nos primeiros dias de guerra, que é muito significativo. A Polónia disse, nós estamos dispostos a fornecer os MiG-29, os nossos MiG-29 à Rússia. E a Polónia, quando a Ucrânia... Quando a Ucrânia disse, com certeza, serão muito bem-vindos. A Polónia acrescentou, mas nós não os fornecemos diretamente. Entregamos aos Estados Unidos, inclusive de sonde, na base aérea de Ramstein, na Alemanha, e os Estados Unidos fornecem à Rússia. Os Estados Unidos disseram que não. E os MiG-29 continuaram na Polónia. Ainda lá estão na Polónia.
Esse é um grande receio internacional da possibilidade de uma escalada desta guerra. Nós estamos a chegar ao fim do tempo para esta entrevista. Voltava a Kiev e à Cândida Pinto. Cândida, e ao livro que acabas de publicar com o David Araújo, eu vou à página 172 deste livro, embora de Yanka encontras uma mulher, Irina Tchatchenko, que te diz o seguinte, e eu vou ler. Tenho 44 anos e a minha vida está dividida em duas partes. Uma parte antes da guerra e outra grande parte depois da invasão ter começado. Sobrevivemos, mas eles levaram a nossa felicidade e a nossa paz e eu não sei se voltaremos a ter um final feliz. Acreditas que as pessoas que passaram por esta experiência terrível e estão a passar por esta experiência terrível da guerra, alguma vez poderão reencontrar a felicidade?
Eu creio que vai depender de caso a caso. Obviamente que quem está a perder familiares, sejam eles civis ou militares, neste conflito, quem foi ou quem está a ser exposto a níveis de tensão, de stress e de violência muito elevados, vai ter uma enorme dificuldade em erguer-se, ou seja, vai demorar tempo a conseguir, de facto, erguer-se. Agora, há um dado inacreditável aqui na Ucrânia, entre a população ucraniana, que é a sua capacidade de resistência, de resiliência e de se erguer. É normal nós vermos, foi normal no ano passado e agora continua a ser, depois de um ataque, depois de as casas terem ficado danificadas, começa-se a reparar. Nós tivemos em Irpin uma ponte que era simbólica e que foi danificada. Há uma nova ponte que está quase a ser inaugurada. Portanto, essa vontade de recomeçar e de não dar tempo nem espaço à guerra é algo evidente neste país. E essa união entre as pessoas, quem não tem ajuda quem tem, ou melhor, quem tem ajuda quem não tem, portanto, isso é uma característica destas pessoas. Portanto, eu acredito que todas as pessoas estão com os olhos postos no fim do conflito, obviamente. É isso que toda a gente deseja, é isso que toda a gente quer, que acabe este pesadelo. E claramente querem também voltar a ter futuro e voltar a ser felizes no seu país com liberdade e democracia.
Cândida Pinto, em Kiev, professor António Telo, aqui no estúdio, muito obrigado por terem participado nesta edição especial da Grande Entrevista. Hoje, uma edição especial para assinalarmos o primeiro ano da guerra na Ucrânia. A Grande Entrevista pode ser vista na RTP3, na RTP1 e na RTP Internacional e fica disponível a partir deste momento em RTP Play. Pode também ser escutada em podcast nas diferentes plataformas. A todos, muito obrigado, boa noite. Eu regresso na próxima semana.